Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos, hoje nós temos uma figura fantástica aqui na igreja, né? Eu posso dizer que ele é um amigo da minha alma. Ele é um amigo dos SCCs da igreja. É também um amigo de muitas pessoas aqui da igreja. É um dos oficiantes do casamento de uma das minhas filhas. E é uma das pessoas que eu mais amo dentro do ambiente do Evangelho. Pastor Jaime está aqui conosco, pastor da Presbiteriana do Jacintinho. Eu me sinto tentado a colocar ele para pregar. Só não vou fazer isso, Jaime, porque você está de férias. É covardia colocar um pastor de férias para pregar, gente. É covardia, né? Já ministra todo ano. Mas você está devendo uma, que você ficou de vir pregar aqui em um período que não estava de férias e não veio. Eu vou lhe incomodar agora. Queridos, eu vou pedir para soltarem o slide do PowerPoint. Estou muito feliz, viu, Jaime, com a sua presença aqui em nosso meio nessa noite. Uma criança que liberou as rodinhas de bicicleta e aprendeu a andar sozinha. Tema da mensagem de hoje: liberando as amarras do passado. O texto bíblico dessa noite está no livro de 2 Samuel. E você não precisa se preocupar com a Bíblia Sagrada hoje, embora você está com ela, porque eu trouxe todos os textos dentro dos PowerPoints. Eu não gosto muito de pregar com muitos textos, os irmãos já sabem disso. Mas como hoje eu trouxe muitos textos, eu resolvi colocá-los todos no PowerPoint para a gente ser mais rápido e perder menos tempo. O texto diz que enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam a Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Isso está em 2 Samuel 3 e 6. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que coloque inspiração nessa palavra e que de alguma forma ela possa ser profundamente útil para a minha vida e para a sua vida. Pai querido, nós queríamos te agradecer por esse culto, pela tua presença em nosso meio, pelos louvores fantásticos que já entoamos em adoração a teu nome e a tua presença. Mas o nosso coração continua com sede de receber da tua parte uma provisão que possa produzir ensino, alinhamento, conserto de vida e sede de estar na tua presença, fazendo exatamente aquilo que você programou para que nós fizéssemos, ou seja, estarmos fazendo a sua vontade. E sem a sua ajuda, sem o socorro da sua palavra, dos seus ensinos, nem sempre isso é fácil. Por isso nós te pedimos que essa palavra caia no nosso coração nessa noite como uma semente, que ela germine, que ela brote e que ela dê muitos frutos. É a nossa oração em nome de Jesus. Todos dizem amém? Queridos, nós temos no texto lido nessa noite a figura de Abner, que foi o principal general de todo o período em que Saul governou a nação de Israel. E na época em que os reis viviam lutando para estabelecer e preservar seus espaços, os seus reinos, os generais, eles eram tratados como figuras muito importantes dentro dos países que eles dirigiam os seus exércitos. E Abner foi um dos generais mais projetados que já existiram nesse mundo, considerando a importância que ele tinha dentro do reino de Israel, num tempo em que Israel ainda estava se constituindo militarmente para ser uma nação. É muito interessante nós pensarmos na importância que um general tinha para o reino, para o rei, para a família do rei, porque além de ser um estrategista de guerra, de ter coragem de estar lutando pela nação, ele protegia principalmente a família, a figura real, a casa do rei. Porque Se o rei fosse morto ou deposto, o reino estava desestabelecido na terra. Naquela época era simples, se matava o rei, se tomava o reino. Então a figura do general que comandava as forças armadas, ela era uma figura assim, ímpar naquela época. E ela era tão importante que olha só a descrição desse texto da Bíblia Sagrada. Em 1 Samuel, no capítulo 14, versículo 50, a Bíblia vai descrever Saul, sua esposa, e quando está descrevendo, a Bíblia diz assim, olha, e o nome da mulher de Saul era Ainoã, filha de Aimais, e o nome do capitão do exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. A figura do general era uma figura tão importante que ela estava, quando apresentada à família do general, do rei, melhor dizendo, ela estava junto com a mulher do rei. Tamanha e dada a importância que um general tinha, a confiança que um general tinha para o rei, para a família, para o reino. E é muito interessante que nos momentos mais importantes do reino, a figura que aparecia sempre era a do comandante das forças armadas. Houve um momento muito instável na história da constituição do reino de Israel. Todos nós conhecemos como foi que Israel foi projetada. Deus deu a Abraão uma visão, um sonho, uma palavra profética, um chamado. Pediu para que ele saísse da sua terra e fosse para a terra que ele ia mostrar, porque ele queria constituir um povo a quem ele pudesse chamar na terra de seu. E na época em que Deus começou a construir, idealizar a nação de Israel, Abraão vai atendo chamado e sai na direção de Israel. Ele não consegue chegar lá, mas chega Moisés e aquela turma que passou um tempo de 400 anos no Egito. Mas quando a nação de Israel já estava constituída, houve um momento muito instável, em que os filisteus, eles tentaram atacar Israel, e na época eles tinham um Golias, que era um gladiador, que desafiou todo o exército de Israel. E a Bíblia diz que nenhum dos soldados de Israel, eles tiveram coragem de se confrontar com aquele gladiador, porque o desafio dele não era lutarem o exército dos filisteus com o exército de Israel, mas tão somente lutar ele, o gladiador, com alguém de Israel que se sujeitasse a lutar com ele, porque ele sabia que ninguém ia se candidatar, dada ao tamanho, a estatura, a compleição física e a própria historicidade de guerras que ele tinha. Já havia matado muitas pessoas. E naquele dia em que Davi se candidatou, quase de forma insana, não fosse o poder de Deus, a lutar contra Golias, olha só a quem o rei recorre para saber quem é aquele menino que se chama Davi. O texto diz que vendo, porém, Saul sair, Davi a encontrasse com o filisteu, quando o Saul viu a coragem de Davi, quando o Saul viu a ousadia de Davi, a Bíblia diz que o Golias amaldiçoava Davi no nome dos seus deuses. E Davi dizia, você vem a mim no nome dos seus deuses, mas eu vou a você em nome do Deus vivo. Fazendo uma referência de que o Deus que ele servia era o Deus vivo e o Deus do Golias era um Deus morto. E aí quando Davi manifesta aquela coragem, o Saul procura quem para tomar informação acerca de quem era aquele menino? O Abner, porque era o seu general, era o homem de confiança. E naquele dia o Abner ele responde de uma forma bem objetiva, dizendo, ô rei, eu não sei quem é esse menino. Eu não sei quem são os seus pais ou quem é o seu pai. Mas aí você vai ver que Davi vence Golias e arranca a cabeça do gigante, que é para ter certeza que o gigante não ia se levantar. E quando ele pega a cabeça do gigante, ele vem ao encontro do rei para que o rei contemplasse a cabeça do gigante vencido. E aí, quem é que leva Davi a se apresentar ao rei? Abner. A Bíblia diz, olha, que voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner toma Davi consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu que Davi tinha arrancado com a espada. Portanto, irmãos, quando nós vamos estudar a história dos grandes generais que serviram aos reis de Israel naquele tempo, você vai ver que as figuras dos generais, eles eram figuras, além de muito carismáticas, muito bem amadas pela sua nação, eram figuras de altíssima confiança do rei. Mas o que nós queríamos afirmar aqui nessa noite também, é que o texto de Samuel, de 1 Samuel 20 e 25, diz assim, que assentando-se o rei, como das outras vezes no seu assento, no lugar à parede, Jônatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi pareceu vazio naquele dia. Do que eu estou falando aqui agora? Eu estou falando que até na hora dos banquetes, das celebrações festivas, o general estava à direita do rei. Ele era alguém que, além de ser o general da nação, tinha intimidade com a casa do rei. Era alguém que visitava as intimidades do rei, que estava presente em todas as horas do rei, sobretudo aquelas horas mais importantes das festas e das celebrações também. No 26 e 7, você vai ver que foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra, a sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam-se ao redor do rei. Aqui nós temos uma outra figura muito interessante. O rei, quando estava em campanha de guerra, e nessa época aqui, o rei estava com aquele demônio que o possuiu de ciúme contra Davi, e ele queria a qualquer custa matar Davi. E aí você vai ver que na hora em que o rei dormia, o general dormia do lado do rei, dando guarida, proteção ao rei. Você vê que ele faz militarmente um cerco em Saul. O texto diz que ele está deitado do lado, dando guarda ao rei, mas ele põe muita gente em volta do rei. Essa foi uma das noites mais interessantes da história de Israel, porque Davi visita o acampamento do rei na hora em que ele está vulnerável. E Abisai, ele vai dar conselho a Davi, ele vai dizer: Davi, foi Deus quem te entregou o rei em hora vulnerável. E tem um texto bem interessante que diz que foi o Senhor que colocou sono pesado em Saul e sono pesado em Abner. E essa referência me revela que os generais e os soldados do rei, eles dormiam assustados. Eles tinham sono leve para proteger o rei. Enquanto eles estavam em campanhas, eles dormiam muitas vezes ao relento, não tinham um local para dormir direito, então eles ficavam profundamente vulneráveis na hora do sono. Eles trocavam guarda, sempre tinha alguém acordado, mas disse que naquela noite bateu um sono pesado dado por Deus. E naquele momento, o Davi encontrou todo o reino de Israel vulnerável. Ele podia resolver a parada da perseguição que Saul estava de forma insana tendo contra ele, matando o rei naquela hora. Mas temente a Deus, ele disse que não ia fazer nada com o ungido de Deus. Era interessante, Davi queria chegar ao cumprimento das promessas de Deus, mas ele não queria chegar pelas suas próprias mãos. Ele não queria chegar melando a mão com o sangue de ninguém. Ele pensava: se Deus prometeu, Deus vai me levar ao cumprimento da sua promessa. Mas o que eu quero enfatizar nessa noite é a segurança que o general tinha que prover ao rei nos momentos em que o rei estava em campanha de guerra. O texto de 26, 15 e 16 de Samuel diz assim, ó, que naquele dia disse Davi a Abner: porventura você é homem, não é? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes o rei, teu senhor? Por que um do povo veio para destruir o rei, teu senhor? Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte. Vós que não guardastes ao vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha a sua cabeceira. Esse texto é bem interessante, esse texto que nós acabamos de ler, porque quando Davi, ele visita o acampamento, Saul tinha cravado a sua lança ao lado da sua cabeça e tinha colocado a sua quartinha de água do lado da lança. E Davi arranca a lança, Davi arranca a quartinha e leva só como prova de que ele pegou o rei em estado vulnerável e podia ter matado o rei naquele momento e não o fez. Mas ele sai do vale onde os soldados de Saul estão enquartelados, e ele vai para a colina, e em cima do morro ele grita. Quando ele não grita a Saul. Percebe? Quando ele grita a Abner. Ele está provocando o general de Saul. Ele está dizendo: Abner, o rei não confiou você à guarda da sua própria vida, por você ser o homem mais valente, por você ser o homem mais valente de Israel? Você não guardou, você deixou o rei vulnerável. Eu entrei no acampamento, eu tirei a lança do rei, eu tirei a quartinha de água do rei, elas estão aqui na minha mão. Eu podia ter matado o rei, porque você não fez o seu papel de guardar o rei que te constituiu general do exército dele. Era uma provocação de Davi, aquele general tão famoso em Israel. Agora perceba, diante de tudo isso que eu falei, nós estamos querendo construir a ideia da importância que um general tinha no reino, para a casa do rei, para o rei, para o estabelecimento do reino. Em 2 Samuel 2:23, a Bíblia diz que, porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela quinta costela. E a lança lhe saiu por detrás e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam naquele lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Que momento é esse, queridos? A Bíblia diz que entre a promessa de Deus a Davi e o estabelecimento dele no trono, houve um tempo de 17 anos para que Deus preparasse Davi para estar reinando em Israel. Mas mesmo depois que Saul morreu, houve um tempo em que as famílias ficaram se degladiando. Havia muita disputa, porque de um lado eles queriam que um herdeiro de Saul herdasse o trono. Do outro lado da nação, o povo queria colocar logo Davi. E numa dessas perseguições, enquanto esse embate, essa luta estava sendo travada, a Bíblia diz que Joabe, que era o outro general muito importante naquela época, e esse não servia a Saul, o Joabe era o homem de confiança de Davi, era seu sobrinho. A Bíblia diz que era um homem violentíssimo. A Bíblia diz que era um homem corajosíssimo, mas era profundamente fiel a Davi. E numa dessas perseguições entre os dois exércitos, a Bíblia diz que houve muita perda do exército de Saul no dia em que eles se combateram. No dia em que esse texto foi escrito, o exército de Saul perdeu 360 oficiais, mas só que enquanto o Abner perde por Saul 360 guardas, o Joabe, pelo exército de Davi, perdeu só 19, mais um. Só que o um está determinado aqui, que é Azael. E Azael era irmão de Joabe, o general de Davi. Esse homem que era cruel nas suas campanhas militares. E quando ele vê que o seu irmão está morto, ele chama o seu outro irmão e ele sai de forma insana, perseguindo a Abner, querendo matar a Abner de toda forma. Só que quando ele encontra a Abner, ele já encontra no pôr do sol. E o judeu, ele guarda um dos dias do Senhor, e quando ele está diante de Abner, para matar Abner, Abner, ele invoca o fato de que o pôr do sol está se estabelecendo. E aí ele diz assim: não adianta você ficar me perseguindo, a gente vai destruir um ao outro, ou destruir os dois exércitos, e ninguém vai sair ganhando nessa batalha, sobretudo porque chegou a hora de a gente guardar o dia do Senhor. E aí Joabe, por causa disso, resolve não mais perseguir a Abner, cumprindo então o dia de Deus. Volta para casa, e parece que uma paz momentânea se estabelece entre esses dois generais. E é exatamente aqui, enquanto nós encontramos Joabe aparentemente
resoluto ou resolvido a não matar mais Abner, que nós queremos fazer uma pausa para falar sobre as amarras do passado. Porque a história desses dois generais, que pode ser uma história muito antiga, que não tenha nada a ver com a minha história de vida, a minha experiência de vida, enquanto olhada pelas amarras do passado, elas podem nos ensinar profundamente. E por que eu estou falando isso? Porque outros desvelos iriam acontecer na vida desses dois generais, em que eles iam se encontrar novamente, e que circunstâncias mal resolvidas do passado iam gerar problemas terríveis na vida dos dois. E é exatamente nesse momento que nós nos encontramos na mensagem, que nós queríamos estar pensando acerca de que quando nós não temos um passado bem resolvido, ele cobra o seu preço. É exatamente aqui, no ponto crucial onde houve uma morte, a morte do irmão de Joabe, e uma aparente desistência de perseguição que nós estamos. Mas quando nós vamos olhar, em 2 Samuel, no capítulo 3, nós somos informados que a disputa entre as famílias de Davi e de Samuel, e de Saul, melhor dizendo, durou muito tempo. Enquanto durou esse tempo, esses dois generais estiveram em estado de evidência e projeção profunda. Eles eram os homens de confiança dos seus dois reis. E o que que acontece na morte de Saul? Na morte de Saul, o Abner institui o filho de Saul como rei do reino. Então, se ele já tinha uma popularidade alta na nação e com a família de Saul, aí a sua popularidade vai a mil. Com a popularidade alta, com um rei novo posto por ele, salário mantido, a segurança das forças armadas organizadas, parecia que ele estava vivendo o melhor momento da vida. Por quê? Saul morrera, a fase de transição já passara, já tinha um rei novo, não havia mais instabilidade aparente. O filho de Saul estava extremamente grato a Abner, porque ele tinha empossado ele como rei. Ele estava em alto cartaz com o novo rei, com as coisas muito bem resolvidas. Vai aparecer um outro problema do passado na vida de Abner. Olha que nós deixamos um problema mal resolvido: a morte do irmão de Joabe. Mas vai aparecer um outro problema muito mal resolvido, que parecia que não fazia mais nenhum sentido voltar à tona, voltar à baia, mas volta. Porque a Bíblia diz que tinha Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e Isbosete, que era o filho de Saul, que Abner tinha colocado para reinar no lugar de Saul, e que estava extremamente satisfeito até ali, pelo fato de Abner ter colocado ele no reino no lugar de seu pai, recebe uma informação de que o Abner tinha dormido com uma das concubinas de seu pai, a Rispa. E ele vai questionar a Abner. Ele vai dizer: ô Abner, por que foi que você deitou com a concubina de meu pai? E toda aquela aparente estabilidade e aparente segurança, agora estava recebendo a visita de uma lacuna do passado mal resolvida. Para Isbosete, era como que se ele estivesse dizendo para Abner: Abner, se você não foi fiel ao meu pai a ponto de dormir com uma concubina, eu posso estar enganado acerca de você. Eu posso estar, de alguma forma, achando que você é um cara de confiança e você não é. E a Bíblia diz que quando o Isbosete, ele questiona o pecado de Abner, ele fica furioso. Porque generais não costumam ser confrontados. Militares de alta patente gostam de dar ordem, não recebem ordem. E naquela hora em que ele é questionado em seu estado mais desnudo de ser, em o seu pecado mais grave, mais inconveniente durante todo o período em que Saul foi rei, a Bíblia diz que ele resolve mudar de apoio. Até ali ele estava apoiando a família de Saul. Aí a Bíblia diz que a partir daquele momento ele muda de lado e ele resolve fazer uma aliança com Davi. Olha só o que diz o texto de 2 Samuel 3, 8 e 9. Então irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão a serviço de Judá? Esse adágio cabeça de cão é parecido como que se ele dissesse assim, nos dias atuais aqui no Brasil, para você entender. Sou eu cabeça de vento para ser questionado por você, um menino que ainda usa fraldas e que fui eu que pus no reino? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Até hoje eu tenho sido leal à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos, a seus amigos, e não deixei que caístes nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu em juramento: tirar o trono da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Há uma informação muito importante aqui. A informação de que Abner já sabia que a unção de Deus, a vontade de Deus e a promessa de Deus estava com a casa de Davi. Mas perceba, irmãos, quando ele é confrontado no seu pecado, quando as amarras do seu passado parecem querer se desatar, ele fica violento. E ele muda de apoio. Ele é parente de Saul, mas agora está querendo apoiar Davi. E ele vai levar a cabo essa decisão. Porque você vai ver que na continuação, ele vai procurar Davi e vai contar a Davi que, como general da família de Saul, ele vai mudar de apoio. Ele quer apoiar Davi para que Davi se torne o rei. E aí entra essa questão muito conclusiva daquilo que nós estamos utilizando como palavra de Deus na noite de hoje. A questão toda é como temos sido ensinados a lidar com o passado. Parece que Abner, ele não tinha habilidade de lidar com o passado. Ele procura a Davi. E no capítulo 20 de Êxodo, a Bíblia diz que o Senhor, o teu Deus, é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e até a quarta geração. Mas antes de entrar na reflexão desse versículo, deixa eu te dizer uma coisa: ele vai procurar a Davi. E ele vai dizer a Davi que ele quer dar apoio a Davi. Aí vem essa questão. A questão de um passado mal resolvido que está produzindo uma mudança tão radical na vida de Abner, que ele esquece que tem uma segunda pendência, que é a pendência de ter matado o irmão de Joabe, que é o general do exército de Davi. Ele está cego, porque as amarras do passado muitas vezes produzem cegueira espiritual. E nós temos essa informação aqui, que a consequência do pecado visita até a terceira e a quarta geração, visita até trineto. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? E é o que interessa na conclusão dessa mensagem. É que ao longo das nossas vidas, nós temos sido ensinados na igreja cristã a trabalharmos com a ideia do passado de uma forma muito ingênua, de uma forma inocente, ou talvez de uma forma até irresponsável, eu diria. A Bíblia não referenda a vida passada pregressa do cristão como algo que, quando nós aceitamos a Jesus, o passado pode ser apagado. Aliás, e a propósito, existem muitos cantores que têm cantado isso. colocam nos hits das suas músicas, nos refrões das suas músicas, que viram facilmente hits de sucesso, que Deus apaga o passado. Isso é uma das maiores mentiras que eu já ouvi ser preconizada e pregada no meio da história cristã acerca do passado nesses últimos dias. Mas faz sucesso, sabe por quê? Porque nós gostamos de ouvir aquilo que nos agrada. Nós não gostamos de ouvir aquilo que precisamos. E no tocante a isso, a gente não gosta de pensar que a consequência do pecado possa visitar até a terceira e até a quarta geração. Mas se a consequência do pecado pode visitar até a terceira e a quarta geração, como é que nós podemos resolver isso? Como é que eu posso quebrar uma maldição hereditária? Uma vez eu estava para fazer um casamento, e uma moça linda, apaixonada pelo seu marido, e num gabinete pré-nupcial que eu fazia, ela começou a chorar convulsivamente. E no meio daquele choro convulsivo, ela disse assim: pastor, pelo amor de Deus, ore e jejue por mim, porque eu estou entrando num universo que para mim é um universo de uma escuridão. Mas de uma escuridão tão profunda, que eu temo entrar nele. Eu disse: mas por que você está dizendo isso? Ela disse assim: porque a minha bisavó se separou do meu bisavô, a minha avó se separou do meu avô, a minha mãe se separou do meu pai, e eu tenho muito medo de casar com o meu marido e me separar dele, ainda que eu o ame muito. E depois contou uma história de adultérios múltiplos nos seus ancestrais. E ela temia demais aquela historicidade tão destruída de casamento. E ela estava entrando no casamento completamente vulnerabilizada pela ideia de que podia estar se dando muito mal naquilo. E ela precisava urgentemente de uma quebra de maldição hereditária para que ela entrasse naquilo ali, com consciência de que nada do que ela temia podia afetar a sua vida. Mas voltando à história de Abner, e voltando à história de Joabe, para a gente concluir essa mensagem. O Abner muda de apoio, ele vai apoiar Davi. E quando ele chega para Davi, ele conta que agora ele está disposto a dar apoio a Davi, porque ele tem convicção de que Deus está nesse negócio. Ele não conta que está mudando de apoio por causa do problema que ele teve com Isbosete. E aí Davi acha muito interessante o apoio de Abner, porque Abner, ele praticamente na morte de Saul, era ele quem governava Israel. E a Bíblia diz que ele aceita o apoio, faz uma aliança com ele. O Abner volta à nação de Israel, conversa com todos os líderes da nação, faz aquele papel de mediador político e convence aos líderes a darem apoio a Davi para que Davi pudesse se tornar rei. E aí quando ele consegue costurar aquele apoio, ele volta até Davi para dizer: já está tudo pronto, nós vamos constituí-lo rei. E Davi faz um banquete, celebra com efusão e alegria aquele acordo que estava firmando com Abner. Só que quando Abner sai desse banquete, que volta para Israel, o Joabe chega de um período de guerra, trazendo muitos despojos, de um período exitoso de muitas conquistas. E quando Joabe sabe que Abner acabou de sair da casa do rei, que eles estavam fazendo um banquete, que foi costurado aquele apoio, aí o Joabe vai até o rei irado. Como é que você faz um apoio com o general de uma nação inimiga? Esse homem não é um homem de confiança. E aí Davi conta para ele que Abner tinha mudado de lado e que ele confia agora em Abner. E Joabe sai da casa do rei e manda um recado para Abner, dizendo que ele voltasse, que o rei queria falar com ele. Aí os mensageiros de Joabe alcançam o Abner e ele volta, pensando que é o rei que está querendo falar com ele. E a Bíblia diz que quando ele entra em Hebrom, o Joabe já está esperando ele e encosta ele numa das colunas da porta e lembra para ele do erro que ele cometeu no passado. Ele disse: eu soube que você acabou de fazer uma aliança com o rei para dar apoio a Davi, mas eu quero te dizer que eu não esqueci o dia em que você matou o meu irmão. E as amarras do passado produziram a morte de Abner. Porque a Bíblia diz que Joabe enfia a sua espada no estômago de Abner. E Abner morre sem concluir aquele projeto de dar apoio a Davi. Por que eu estou falando isso e por que eu voltei à história daqueles generais? Porque a semelhança daqueles generais, muitas vezes nós complicamos o nosso presente e o nosso futuro por causa de amarras do passado. E muitas vezes essas amarras, elas nem são espirituais, elas são, por exemplo, genéticas. Erros de pais que se repetem em filhos. Essa semana eu vi uma das cenas mais assim, é porque eu estava muito apressado, eu tinha comprado um presente para dar a minha neta, que estava fazendo o aniversário. Eu vi uma das cenas mais assim, incompreensíveis que uma pessoa pode ver. Eu fiquei com vontade de parar para refletir naquilo ali. Eu vi um marido comprando apaixonadamente um sorvete para a esposa. E a esposa, de forma colérica, descomportada, descompensada, talvez uma herança genética maléfica que herdou de pai, uma falta de um comportamento mais polido, mais disciplinado, ela pegou o sorvete que o marido tinha dado com carinho, e ela disse, eu não quero tomar esse sorvete, e jogou o sorvete no lixo. Você sabe quantos casamentos são destruídos? Porque a gente herda, herança genética malévola dos nossos pais e não aprende a disciplinar. Você sabe quantos erros comprometem o nosso futuro? Porque a gente não sabe disciplinar aquilo que de alguma forma desconcerta a gente em determinados momentos por causa de um temperamento forte, de um passado não resolvido, de uma herança genética que eu identifico que não é positiva para a minha vida, que destrói a minha vida, que destrói relacionamentos, que acaba com confiança, que acaba com comunhão, mas que de repente a gente não luta para vencer aquilo. Muitas vezes, nós estamos completamente amarrados com um passado que a gente não se desvencilha dele. Quando Abner fez o acordo com Davi, para ele estava tudo resolvido. Ele disse, mudei de partido. É como se um político tivesse mudado de partido aqui. Fiz aliança com o partido agora que Deus abençoa. E o rei agora está me apoiando, eu estou aí na boa. Mas ele nunca pediu perdão a Joabe. No lugar de fazer aliança com Davi, ele tinha que primeiro se acertar com Joabe. E ele não fez nada disso, e por isso morreu. Como você tem lidado com o seu passado? Por que eu falo que muitas vezes a gente lida com o passado como cristão de forma ingênua? Por causa disso. Porque a gente acha que Deus passa uma esponja assim no passado, e passando uma esponja no passado, está tudo apagado, está tudo resolvido. Nunca Deus fez isso. Em Isaías, o que Deus promete, Isaías 43 e 2, o que Deus promete é isso, olha. Eu mesmo sou quem se encarrega de apagar as suas transgressões, por amor de mim mesmo, não por amor de vocês. E dos teus pecados eu não me lembro mais. Mas Deus não faz aliança que vai apagar o passado, não. Se eu tenho uma herança genética que pode complicar a minha vida, sou eu que tenho que lutar contra isso. Se eu cometi um erro lá no passado, um dia fui fazer um funeral, eu saí daquele funeral arrasado. Há muitos anos atrás, o pastor Neco me pediu para fazer um funeral, eu fiz o funeral. Quando eu acabei o funeral, a viúva, ela me procurou. Me pediu para ir para um lugar à parte do funeral. E confessando em lágrimas um pecado, ela disse assim, pastor, pelo amor de Deus, ore pela minha alma. Porque há muitos anos atrás, quando eu estava no começo do casamento com ele, eu cometi um adultério. E eu sou cristã. Eu muitas vezes ensaiei que ia contar essa verdade para ele. Mas eu nunca tive coragem, porque eu tinha medo dele me abandonar. Eu tinha medo do meu casamento se partir. E agora ele se foi e não deu tempo de eu fazer a confissão. Um peso terrível na consciência dela, sabe por quê? Porque em tempo de vida ela não fez a confissão que devia ter feito. Agora o marido morreu. O marido já estava com Deus, mas ela ainda ia continuar a sua saga de sofrimento por não ter feito a confissão que devia ter feito. Por ter resolvido um problema do seu passado. Deus não resolve problemas do meu passado. Deus não apaga o meu passado. Problemas do meu passado, quem tem que resolver sou eu. As amarras do meu passado, sou eu que tenho que desalinhavá-las. O que ele faz é perdoar as minhas transgressões, isso sim. Não lembrar mais dela, isso sim. Mas as consequências dos erros do passado, elas vão minando o meu presente e comprometendo o meu futuro. O que isso tem a ver comigo e com você nessa noite? Tem a ver que a história de Abner e de Joabe, elas são uma vitrine para as nossas vidas. O Abner, quando dormiu com Rispa, passado muitos meses, ele pensava, esse assunto está esquecido, ninguém vai lembrar disso. Quando ele empossou Isbosete, e Isbosete estava extremamente grato a ele, por ele ter colocado ele como rei, ele pensou, esse menino nunca vai lembrar de nada que eu fiz de errado com o pai dele, mas lembrou. Quando ele fez a aliança com Davi, ele pensou, Davi vai me proteger, Joabe não vai fazer nada. Não protegeu. Joabe matou Abner por causa disso. E tudo isso vai levando a gente para uma conclusão, que cristianismo é uma das coisas mais fantásticas que o cristão pode vivenciar na sua vida. Porque é uma experiência de mudança de vida, de encontro com Deus. Mas o que eu fiz lá atrás, isso precisa ser revisto. E a Bíblia está repleta de circunstâncias de pessoas que viveram erros no seu passado, que de certa forma produziram muito sofrimento. Alguns deles conseguiram ser consertados a duras penas. Por exemplo, nós temos um dos personagens mais carismáticos do Velho Testamento acerca disso, Jacó. A Bíblia diz que o nome dele era suplantador, enganador, e ele enganou seu irmão, tomou a primogenitura do seu irmão, enganou seu pai, vestindo peles de animal, se fez passar por Esaú, que era peludo. Mas nunca usufruiu daquele engano, porque tendo tomado a primogenitura de Esaú, o direito de herança de Esaú, nunca usufruiu da herança. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que para não morrer, e em estado de disciplina, Deus o levou a estar na casa de Labão, que além de ser parente da sua família, se tornou seu sogro e era pior do que ele. Num tempo em que não havia espelho, olhar para Labão era estar se olhando. Cada vez que Jacó olhava uma trapaça que Labão fazia com ele, ele estava se revendo. E foi a forma que Deus nos invitrinou essa necessidade que nós temos que rever problemas do passado, amarras do passado, para dizer nenhum erro do passado pode ser esquecido, tem que ser resolvido. Para não ficar aberto portas para que o inimigo não venha atacar nas nossas vidas. E a Bíblia diz que ele trabalha 7 anos por Raquel, e na hora de casar, o Labão enganador lhe deu Lia. Ele tem que trabalhar mais 7 anos pela mulher que ele amava. Esperar foi uma saga de ensino de Deus na vida de Jacó, para ele aprender que erros do passado, porque ele quis atalhar com pressa o plano de Deus, roubando primogenitura, alcançando aquilo que ele queria de forma ilegítima, não é o caminho. Nós temos muitos outros personagens que estão na Bíblia Sagrada, invitrinando as suas existências para que a gente pudesse aprender alguma coisa. Um deles, por exemplo, o Abraão. A Bíblia diz que Deus deu a Abraão de promessa um filho em um tempo que a sua mulher era estéril. Mas com o passar dos anos, ele resolve não esperar e ele dorme com Agar. E tem um filho com a escrava. E aquele filho não era o filho da promessa. E aquilo causou muitas dores a Abraão. Na frente, Deus teve que visitar o passado de Abraão por causa daquele erro. Ele teve que dispensar a sua esposa, dispensar Ismael. Você sabe o que é para um pai botar para fora de casa um filho? Ele teve que botar o filho para fora de casa. Isso está na Bíblia para nos mostrar que nós temos que ter responsabilidade com o nosso passado. Mas para encerrar, já chamando o Ministério de Louvor para ficar aqui apostos, eu acho que o caso mais fantástico da Bíblia está registrado em Lucas 19. Em Lucas 19 nós temos o caso da vitrine da vida de Zaqueu. A Bíblia diz que aquele rapaz, ele tinha um passado completamente comprometido, porque ele se tornou o secretário da fazenda de uma nação, mas ele cobrava impostos a serviço de outra, porque Roma dominava sobre Israel. E a Bíblia diz que ele era desonesto. E quando ele resolve ter um encontro com Cristo, para ele ter um encontro com Cristo não resolvia tudo. A Bíblia diz que ele faz um banquete. Ele convida todas as pessoas da alta sociedade de Israel. E ele faz confissão do seu pecado, porque ele está querendo arrumar o seu passado. Ele diz tudo o que ele fez de errado. E ele promete restituir a todos aqueles a quem ele tinha defraudado quadruplicadamente. Sabe? A vitrine exposta do exemplo de Zaqueu, ela é profundamente didática para as nossas vidas. Porque como ele teve um encontro com Cristo, ele podia dizer, ah, eu me sinto perdoado já, está tudo resolvido. Não estava. Ele teve que passar pelo caminho da confissão, e responsável ele teve que passar pelo caminho da restituição. Ele foi lá no seu passado, ele lembrou de quantas pessoas a quem ele já tinha defraudado, e ele foi pedir perdão pelos seus pecados, mas ele disse também que ia trabalhar para restituir os prejuízos que ele já tinha causado a outras pessoas. E é aí que eu digo que nós temos lidado com o cristianismo em relação ao passado de forma irresponsável, porque muitas vezes estamos dentro de uma igreja, não é? Nos convertemos, aí estamos ouvindo a palavra, cantando louvores, e cinicamente a gente fica dizendo assim para Deus, ah, tá tudo bem, está tudo resolvido, mas não está. Não está. Só está resolvido quando nós não temos nenhuma pendência em relação ao passado. Só fecho portas para o inimigo não me atacar a vida quando eu saio de alguma forma restituindo a todas as pessoas a quem eu defraudei, a quem eu prejudiquei, a quem eu tripudiei, a quem eu enganei. Aí eu fecho portas. Aí o inimigo não tem mais autoridade de atacar a minha vida. E a Bíblia diz que quando Zaqueu toma a atitude de fazer o compromisso de restituição a todos aqueles a quem ele tinha defraudado no seu passado, Jesus referenda a atitude dele, nos mostrando que Deus não apaga nada de passado. Aquele caso está na Bíblia para mostrar que todo erro cobra o seu preço. Ele diz, referendando a atitude exemplar de Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa. Eu vou te dizer uma coisa muito séria. Existem muitas pessoas envolvidas num processo de congregar em igreja que Jesus não pode e nem diz a mesma frase que disse na casa de Zaqueu. Porque estamos congregando, estamos visitando a todos os cultos, mas temos pendências seríssimas de vida que nunca foram resolvidas. Se você quer fechar portas na sua vida, faça uma visita ao seu passado. Nessa noite Deus te tem trazido aqui para te dar a oportunidade de você, visitando o seu passado, você quebrar todas as amarras que te prendiam ao seu passado. Outro dia eu estava viajando, recentemente agora, eu fui para São Paulo, tive a oportunidade de pegar uma pessoa no avião daqui para Campinas, e eu pude ir conversando com ele, um executivo de uma empresa de pneus, e ele foi profundamente prejudicado por um irmão dele, irmão carnal mesmo, e ele tinha e tem, acho ainda, se não ouviu os meus conselhos, que se ouviu os meus conselhos, talvez ele tenha se libertado disso, mas ele tem uma mágoa terrível do seu irmão. Porque num processo da morte do seu pai, quando houve a partilha dos bens, o seu irmão se apropriou de toda a fortuna que o pai tinha. E ele queria a todo momento, e por diversas vezes se sentiu tentado a isso, a matar o irmão por causa disso. E ele conversou muito comigo. Eu deixei ele falar mais do que eu falei. Ele estava botando para fora todo aquele ódio, todo aquele rancor, toda aquela dor. Ele estava desamarrando o passado dele. Na hora em que ele começou a contar a sua saga de sofrimento por causa disso, ele derramava lágrimas sinceras no seu rosto. Aquilo ainda doía para ele tratar daquele assunto, falar daquele assunto. Existem pessoas que têm mágoas e vivem sofrendo preso por causa dessa mágoa no seu passado. Existem pessoas que têm pessoas a quem defraudaram uma vez, duas vezes, mil vezes, e até pediram muitas vezes perdão, mas não para de defraudar, continua fazendo, vez por outra faz as mesmas coisas, causam os mesmos prejuízos emocionais e espirituais àquela pessoa. Não sabe ele ou ela que muitas vezes é a vida dele mesmo que está sendo destruída, não é a vida do outro. Mas Deus te trouxe nesse lugar para que você quebrasse as amarras do passado. O diabo, na hora em que alguém quer visitar o seu passado, quer resolver pendências do passado, ele tripudia, ele engana, ele amedronta, ele apavora. Mas se você hoje quer sair daqui vitorioso em Deus, você tem que deixar todas as pendências do seu passado muito bem resolvidas diante do Senhor. O Abner morreu porque não se preocupou com pendências do passado. O Jacó perdeu muitos anos da sua vida, sofreu bastante porque demorou a resolver pendências do seu passado. O Abraão produziu problemas para ele, para a família, para o mundo, porque fruto daquela decisão precipitada de dormir com a escrava, nasceu Ismael, que fundou o povo árabe, que ainda hoje se degladia com o povo judeu. Uma pendência do passado que nunca foi resolvida. Mas nós temos na vitrine dos personagens bíblicos o caso de Zaqueu. E é esse o caso que eu quero seguir na minha vida. Às vezes não é fácil liberar um perdão para alguém que não sabe nem pedir perdão. Às vezes não é fácil amar uma pessoa de uma forma incondicional, porque você olha para ele e diz assim, só pela própria força do inimigo ele está fazendo isso comigo. E eu não vou agir com ele de uma forma humana, eu não vou dar o troco, muito pelo contrário, eu vou agir como um filho de Deus deve agir nessa hora, amando, perdoando, reconstruindo. Não é fácil de a gente tomar essa atitude na hora em que a gente está ferido, na hora em que a gente está sendo ferido, mas é assim que um cristão deve fazer. O Zaqueu, ele fez um banquete para dizer que ele não prestava. Você faria um banquete para isso? Ele fez um banquete e disse assim, olha, eu sou uma porcaria porque eu roubei a muita gente aqui nessa nação, mas agora tive um encontro com Cristo que mudou a minha essência. Ei, cristianismo é isso? Se não produz mudanças, não tem cristianismo envolvido nisso. E fazendo confissão do seu pecado, ele disse assim, eu vou restituir a quem eu prejudiquei. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu vou pedir para abrandar essa luz. A quem você defraudou que você nunca pediu perdão? Quem defraudou você que você nunca liberou perdão? Quantos erros já cometeram com você que comprometeram o seu presente e de certa forma está ameaçando o seu futuro. Quantas amarras do passado precisam ser quebradas nessa noite para que você possa dizer que é filho de Deus e que Jesus possa dizer que entrou salvação na sua vida?
Senhor,
essa é uma noite de concerto, sabe? Porque Deus quer fechar portas. Deus quer roubar da mão de Satanás a autorização e a autoridade que nós damos para ele nos atacar quando nós temos alguma pendência que ainda não foi resolvida. Mas hoje, todo lixo emocional seja liberado da sua vida em nome de Jesus Cristo. Toda a carga de negatividade que muitas vezes nós herdamos de pai, de mãe, temperamento explosivo, uma carga que vem do nosso passado, ou uma maldição hereditária, um demônio que já destruiu gerações para trás, que talvez a pergunta mais pertinente hoje seja: pastor, como é que eu estanco essa maldição hereditária? Eu vou te dizer, em Deuteronômio existe uma palavra que contrapõe essa palavra da maldição que visita até a terceira e a quarta geração. A Bíblia diz que quando Deus abençoa, Ele abençoa até 1000 gerações. Você tem a promessa de cair nesse filtro de Deus. Invoque o sangue de Jesus em relação ao seu passado. Repreenda todo demônio que tem agido em destruição com a tua casa, com a casa da tua família. Você tem visto muitas vezes o inimigo fazer tanta destruição na casa de seu pai, e muitas vezes você não se preocupa que essas destruições querem se reproduzir na sua casa. Você nem se apercebe disso. Mas hoje você pode, invocando o nome de Jesus, cair no filtro da bênção de abençoado ser até 1000 gerações. Porque é isso que a palavra nos ensina no livro de Deuteronômio. Mas hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero determinar que toda maldição que visita até a terceira e a quarta geração seja vencida na sua vida. Eu invoco o sangue de Jesus sobre você, sobre a sua história de vida, sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Eu determino, em nome de Jesus, que todo demônio que trabalhava para destruir finanças, saúde, estabilidade emocional, casamentos, futuro dos negócios, que se levantou de forma terrível, destruidora, avassaladora contra a vida de pessoas que estão aqui, eu determino que em nome de Jesus Cristo esses demônios sejam desalojados. Escuta só, leva essa palavra profética no teu coração. Você vai ver coisas que você nunca viu na sua casa. Você vai ver pessoas que fizeram coisas erradas e que por causa dessas coisas erradas produziu muita destruição em família. Vai ver ela fazendo confissão, porque Deus já começou a trabalhar agora. Como assim começou agora? Eu estou em espírito de oração e eu estou dizendo isso porque Deus me autoriza a dizer isso sobre você. Você vai ver crises de depressão tomar pessoas da sua família, e no meio dessas crises de depressão, Deus provocar muita confissão de coisa errada, muito pedido de perdão, muito conserto de vida. Porque Deus tem interesse de estancar ataque do inimigo sobre você e sobre a sua casa. Em nome de Jesus Cristo, todas as amarras do passado sejam desfeitas nessa noite, em nome do Senhor. Quero encerrar com uma oração nessa noite. Eu não vou chamar ninguém para vir à frente, mas eu vou fazer 2 orações aqui nessa noite. A primeira delas, eu queria pedir a pessoas, todos fechem os olhos agora, eu queria que ninguém estivesse enxergando ninguém, inclusive os que estão aqui na frente, os que estão envolvidos com música, feche os olhos agora. Se você sente que você tem amarras no seu passado, que tem produzido destruições, visitação de demônios que tem destruído muita coisa na sua vida, na vida da sua família, da sua casa, você fique aí onde você está. mas você levante a sua mão para que Deus possa passar por você, tocar na sua história de vida e começar a mudar a história da sua casa, a sua história de vida, a sua história de o seu presente, o seu futuro, a história da sua família. Se você tem consciência de que uma maldição tem visitado gerações anteriores, levante a sua mão. O Espírito de Deus, ele está observando você e a sinceridade do seu coração. Eu quero orar rechaçando esse ataque do inimigo sobre você. Pode baixar a sua mão. Pai, como Zaqueu, eu tive irmãos e irmãs que nessa noite levantaram a mão na tua casa. Não foram poucos, foram muitos. Eles têm consciência de ataques organizados pelo inimigo por causa de maldições em relação ao passado, mas eles levantaram a mão em sinal de pedido de socorro. Senhor, visita a vida e as emoções e a casa de cada uma dessas pessoas e trabalhe agora quebrando as amarras do passado em nome de Jesus Cristo. Pai, que tudo aquilo que detinha o progresso, o sucesso, a prevalência da sua vontade nessas casas, nessas famílias, nesses corações, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, esses demônios sejam detidos, acorrentados, manietados. Que não haja mais autoridade da parte deles de continuarem atacando essas vidas. Em nome de Jesus. Eu libero a todos aqueles que tinham correntes em relação ao passado, para viver uma vida plena e livre na presença do Senhor, em nome de Jesus. Mas eu quero fazer uma segunda oração aqui. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus, levante assim a sua mão onde você estiver. Para viver uma vida livre de correntes. Nós temos uma pessoa aqui do lado esquerdo. Ó. Tem alguém do lado dela? Traga ela aqui. Venha cá, querida. Deus fez esse culto hoje para que o teu passado pudesse não comprometer o teu futuro. Deus começa a escrever uma nova história na sua vida hoje. E a sua atitude, certamente, vem aqui. A sua atitude de entregar a sua vida nas mãos de Deus, vai possibilitar a Deus a escrever uma nova história na sua vida. A semelhança dessa jovem, tem mais alguma pessoa que quer entregar a sua vida a Deus? Rapidamente, levante a sua mão, eu quero orar por você, se você quer entregar a sua vida a Deus. Há alguém aqui que ainda queira entregar a sua vida a Deus? Se não há, eu vou orar por ela. Como é seu nome, querido? Nós vamos orar pela Wed, eu vou pedir a todos para ficarmos de pé. Vou chamar o pastor Jaime para vir aqui, eu vou pedir a ele para no final impetrar a bênção apostólica. Levante assim a sua mão na direção da Wedja. Pai querido, a Wedja, ela tomou a iniciativa de vir aqui à frente, de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Por isso, Deus, eu te peço, perdoa todos os erros que a Wedja já cometeu no seu passado. Escreve o seu nome no livro da vida, e que é a evidência mais magnífica de que a sua decisão agradou ao seu coração, ó Pai. É que ela seja, a partir dessa noite, invadida por uma paz, por um gozo espiritual, por uma sensação de saciedade e satisfação que ela nunca sentiu nessa intensidade na sua vida. Que você se revele diariamente a ela, que possa ser o amigo do seu coração. Nós te pedimos que acompanhe a vida dela, dando-lhe a oportunidade de, quebrando as amarras do passado, viver um futuro promissor na sua presença. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Pode voltar, querida. Mas antes de nós impetrarmos a bênção apostólica, deixa eu te dizer uma coisa. Você agora é profeta de Deus. Quem foi que te constituiu profeta? Eu. Eu estou transferindo unção pastoral para você. Como profeta, como pastor, eu estou dizendo, você é um profeta de Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: todas as amarras do seu passado foram quebradas na cruz do Calvário, quando Jesus morreu no seu lugar. Viva para Cristo e tenha uma vida cheia de gozo na presença do Senhor.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.